Com a gente no estúdio da CBN, o deputado Evandro Júnior. Deputado, seja mais uma vez bem-vindo à CBN, prazer tê-lo aqui.
Obrigado, Ronaldo, é um prazer imenso estar aqui com vocês e todos os ouvintes.
Deputado, eu acho que um assunto importante para a gente começar a nossa conversa é a segurança pública, que é uma preocupação sua e que, inclusive, será a pauta de uma reunião na próxima quinta-feira no Jardim Alvorada. Quais são as principais preocupações, deputado?
Bom, a gente sabe que a gente enfrenta uma situação caótica na segurança pública, não só aqui em Maringá, mas em todo o estado. O governador Beto Richa, quando assumiu o governo, pegou uma polícia, um número de policiais muito defasado. Há mais de 12 anos, logo quando o governador assumiu, que não havia um aumento real no efetivo da Polícia Militar. E foi isso que o governador começou a fazer. Já no ano passado, aproximadamente 2 mil policiais militares, bombeiros, policiais civis já foram treinados, estão ingressando na polícia. Temos aí agora também um concurso, mais 3.500 vagas. Então o governador vem fazendo um investimento muito alto para de fato aumentar esse número do nosso contingente da polícia. E a gente sabe que o número ideal de um policial... a gente tem um policial a cada 2.500 habitantes, segundo a ONU, né? E a gente tem isso no Paraná, quase que um policial a cada 10 mil habitantes, né? Então realmente é um número muito defasado. Então o governador vem fazendo esses investimentos e em breve a gente vai ter uma sensação maior realmente de segurança com mais policiais na rua. A gente já tem... já vem tendo essa segurança maior na cidade de Maringá. Primeiro porque a gente tem aqui a segunda escola da Polícia Militar, que foi aqui uma grande parceria entre o Conselho de Segurança, a Prefeitura de Maringá e também o Governo do Estado. Assim a gente consegue ter aqueles estagiários da polícia já trabalhando no efetivo da Polícia Militar, ajudando a polícia realmente a fazer essa segurança, mas a gente sabe que só isso não é o suficiente, né? Então a gente fica feliz que em breve a gente vai ter novos policiais, não só desse último concurso do ano passado, mas também desse concurso que vai acontecer nesse ano que vem, estando nas ruas e dando realmente uma segurança maior a toda a nossa população.
Deputado Evandro Júnior, mas o Jardim Alvorada, como palco para essa reunião, como lugar para essa reunião, é porque há uma preocupação específica com esse bairro.
Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem ali diversas reclamações de diversos lojistas ali, do Jardim Alvorada, que narraram diversos fatos que aconteceram, de assaltos, de agressões. Então, o mínimo que a gente pode fazer é fomentar uma discussão através dessa reunião, que a gente preferiu centralizar ali no Jardim Alvorada, mas a gente não vai centralizar só a discussão do Jardim Alvorada, e sim da cidade inteira, né? A gente já convidou pessoas das mais diversas regiões da cidade, lideranças de bairro, presidentes de bairro, que estarão nessa reunião, né, para que a gente possa realmente fazer um grande papo. Assim também com os representantes da Polícia Militar, o pessoal do Conselho de Segurança. A gente ontem estivemos no Conselho de Segurança para fazer o convite também. O delegado Dr. Osnildo também já foi convidado para a reunião. Então a gente quer levar o pessoal também da Guarda Municipal, já entramos em contatos com eles, também confirmaram a presença. Então a gente quer levar todo mundo que realmente está à frente da segurança da nossa cidade e colocar lá com a população, pelo menos para dar alguns esclarecimentos, para a gente saber o que está sendo feito na segurança, o que pode ser melhorado. Às vezes a população tem...
O programa
também
é o módulo policial, né? Um programa que está sendo trabalhado aí, a questão do módulo policial, que de alguma forma coloca o policial mais perto da comunidade.
Sem dúvida nenhuma. A intenção do governo não é trabalhar com módulos fixos, e sim com módulos policiais móveis, né? O governo tem aí já uma licitação em andamento para compra de 420 módulos policiais móveis para o estado do Paraná inteiro. Eu, inclusive, fiz uma emenda no orçamento do ano passado para que 12 módulos policiais móveis sejam contemplados à cidade de Maringá, e assim a gente consegue realmente dar uma segurança maior à população. E a intenção também já discutir com a população, saber realmente onde a gente pode estar buscando esses pontos, quais são os pontos mais vulneráveis. A polícia tem todo esse levantamento para nos dizer também. Então, a intenção realmente é buscar o melhor caminho para a segurança. discutindo com a população, discutindo com aí os líderes da Guarda Municipal, da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Guarda Municipal, né, e do Conselho de Segurança. Então, essa é a nossa intenção, de fato, fomentar essa discussão para tentar buscar realmente as melhorias que precisam acontecer e também dizer para a população que o governo vem fazendo o necessário, vem buscando os investimentos, né, são 420 módulos policiais que serão entregues esse ano para o Estado inteiro.
E como vão funcionar esses módulos móveis?
Esses módulos móveis serão, eles funcionarão com 4 policiais, serão uma viatura e mais 2 motos, ou seja, cada um desses módulos policiais terão um carro com 2 policiais e mais 2 motos, né? E a intenção desses módulos, realmente, antigamente, não sei se vocês se lembram, o governador antecessor, o governador Beto Richa, antes do governador Requião, trabalhava com módulos fixos, né? Mas esses módulos fixos, o policial, ele tinha a obrigação de ficar lá e muitas vezes ele não conseguia sair para patrulhar, né? E eu lembro que era formado também por 2 policiais militares, era um carro só, né? Então a intenção do governo realmente é dar mais agilidade e essa sensação de segurança. E com essas viaturas e também com essas motos, a gente consegue ter uma agilidade maior e realmente ofertar essa segurança à população.
Que aí circula o bairro inteiro, né?
Com certeza.
Aquela comunidade toda
com
é contemplada.
Ali, por exemplo, no Jardim Alvorada, né? A gente tinha uma discussão muito grande ali para reativar o módulo que se tinha lá. A gente teve o secretário de segurança, a gente teve no ano passado, e a intenção do governo é trabalhar com módulos móveis. Eu acredito que é o melhor caminho realmente para a gente poder dar essa segurança. E a nossa intenção, a gente sabe que a necessidade ali de um módulo móvel na Praça Farroupilha é muito grande, e a gente quer também discutir com a população, com a polícia, e saber realmente quais são os outros lugares que a gente precisa estar tendo um módulo móvel para, de fato, dar essa segurança.
Não, e se forem 12 módulos, né, a cidade toda, de alguma forma, será contemplada,
cobrir,
né? Deputado, eu gostaria de tratar de 2 outros assuntos contigo. O primeiro deles seria o Hospital Universitário de Maringá, que inclusive foi tema de um requerimento seu na Assembleia Legislativa, pedindo ao governador mais explicações e mais informações a respeito dos investimentos no Hospital Universitário de Maringá. Essa é uma preocupação contínua, né? Porque o hospital precisa de recursos sem fim para dar conta de toda a demanda, inclusive que é regional, né?
Ronaldo, o nosso problema do Hospital Universitário é que toda a demanda de saúde da nossa região acaba vindo e respingando aqui no Hospital Universitário. Então, o que acontece? Realmente é uma superlotação muito grande, né? E há 12 anos que não se fazia também, desde quando o hospital foi entregue, que não se fazia os investimentos necessários para se terminar a real planta do Hospital Universitário. Então, o governador, logo que assumiu, através do secretário Michele Caputo, nosso ótimo secretário de saúde, que é daqui de Maringá, deu uma atenção fantástica ao Hospital Universitário. Já liberou no começo, logo quando assumiu, R$2 milhões, que foi para a construção da nova sede administrativa do Hospital Universitário, onde se liberou a antiga sede para a construção de mais 20 leitos. Sem contar, no ano passado, agora de 2012, foram mais R$3,5 milhões para a construção de mais 5 salas de cirurgia, de um total de 10 que se querem construir. Hoje a gente só tem 2 salas de cirurgia no Hospital Universitário, por isso esse grande número de filas para cirurgia. Então essa verba já está em andamento, já foi licitado, já está em breve começando essa reforma. Sem contar dos outros investimentos que vem ocorrendo para, de fato, terminar toda a planta real do nosso hospital universitário. Assim, liberando mais leitos, dando mais leitos para toda a população e também mais salas de cirurgia para, de fato, fazer esse atendimento de acordo para toda a população. Então, ao total, vai ser um investimento de mais de R$12 milhões no hospital universitário para, de fato, fazer esse atendimento de qualidade, um atendimento que... A intenção do governo não é só o nosso hospital universitário ser a referência para a região, mas também o Hospital de Colorado e o de Astorga, que já foram liberados também agora dinheiro para reforma e ampliação do Hospital de Colorado, R$1,5 milhão. A gente vai conseguir atender ali aqueles municípios que muitas vezes acabam vindo aqui, aquelas pessoas acabam vindo se internar aqui no Hospital Universitário, vão poder estar se internando no Hospital de Astorga e também no Hospital de Colorado, que vai receber aí um investimento de mais de R$2 milhões para também ser ampliado e ser reformado para que a gente possa desafogar essas filas tão grandes que a gente tem.
Quer dizer, o cenário para a saúde, principalmente no que diz respeito ao atendimento público, parece ser bastante favorável pro, em médio e longo prazo. Uhum. Deputado, um último assunto, então, é a questão do pedágio. Durante a campanha para o governo do Estado, Beto Richa, inclusive, falava de uma conversa, de um diálogo com as concessionárias para haver redução no valor do pedágio. E você questionou isso, inclusive, na Assembleia Legislativa, pedindo explicações para que seja acelerado esse diálogo, afinal nós já estamos aí com mais de 2 anos de governo. Existe alguma expectativa de que isso possa acontecer num prazo curto, deputado?
Existe uma conversa muito boa e você pode ver, Ronaldo, um exemplo dessa conversa é a obra do contorno de Mandaguari. Um investimento de mais de 80 milhões de reais através da Viapar. O único investimento que o governo teve foi para a desapropriação daquelas áreas. O governo gastou em torno de 8 milhões de reais para desapropriar essas áreas e a Viapar fez uma obra que já estava prevista no contrato lá atrás, através de um bom relacionamento com o governador, uma boa conversa, né? Mas não foi só essa obra que foi feita no Estado. A gente tem também a duplicação de Medianeira, São Miguel do Iguaçu, se eu não me engano. Não me recordo direito, porque não é a nossa região. Mas esse bom relacionamento do governador com as praças de pedágio, eu tenho certeza que vai ser muito salutar para toda a população, porque a intenção do governador é duplicar todo o anel viário do nosso estado. Para duplicar todo o anel viário do nosso estado, ele precisa das nossas praças de pedágio, porque são elas que vão fazer esses investimentos. E só irão fazer se realmente tiverem numa boa conversa com o governador, né? O antigo governador não tinha esse bom relacionamento. Por isso que grandes obras que precisavam acontecer, como essa do contorno de Mandaguari, não saíram, né? Então, esse bom relacionamento existe. Eu acredito que em breve o Beto vai estar apresentando para a gente uma proposta interessante, né, de investimento dessas praças de pedágio. E também a gente espera que esses pedágios possam vir a abaixar, né, porque a gente pega aí e compara. A gente sabe que os contratos são diferentes. Os contratos no estado do Paraná são não só para preservação da estrada, mas também para construção. Por isso que custam mais caro que aqueles pedágios, por exemplo, para Santa Catarina, que são só pedágios de manutenção, né? Então, eu não tenho dúvida de que em breve ele vai dar uma resposta para a gente, realmente muito salutar em relação a esses grandes investimentos que precisam acontecer em todas as nossas estradas. A gente sabe que não só as estradas pedagiadas, mas, por exemplo, a gente tem aqui Maringá-Paissandu, né, uma grande obra de aproximadamente 30 milhões de reais que o governo fez, um investimento para que a gente possa realmente começar a fazer a duplicação de toda a 323, que também é uma intenção do governo. Okay. A gente sabe que a rodovia que mais mata hoje do nosso estado, a gente tem um fluxo de ar de mais de 30 mil carros ali, é uma rodovia muito importante para o desenvolvimento regional da nossa região. A gente sabe que ali é o principal problema rodoviário que a gente tem. E ali não tem pedágio, né? Ali é um problema que o governo realmente assumiu e vai buscar resolver. E o mais rápido possível, não tenho dúvida que eu estarei aqui junto com você anunciando essas medidas.
Deputado, foi um prazer recebê-lo. Obrigado por trazer essas novidades para a nossa região. Essa discussão é importante para a segurança. Então, na próxima quinta-feira, qual horário, deputado?
A partir das 7h30.
A comunidade pode e deve participar, né?
19h30, a gente pede... a gente faz o convite a todos. Quem tiver a sua reclamação, quem tiver a sua sugestão, será importante estar lá com a gente, que eu tenho certeza que será muito salutar para a gente.
Deputado, foi um prazer recebê-lo mais uma vez. Obrigado.
Ronaldo, muito obrigado. O prazer é nosso. Deixamos aqui mais uma vez o nosso mandato à disposição de todos. Nosso site é evandrojunior.com.br. Lá tem o telefone do nosso escritório, lá tem o nosso endereço. Lá vocês vão saber onde nos achar. Um abraço e até a próxima. Muito obrigado.
Esse é o deputado Evandro Júnior.